No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Jornal da CUT de hoje você confere o seguinte assunto. CUT e demais centrais sindicais querem lockdown total no Brasil e ampliação do auxílio. Durante live nesta quarta-feira, dirigentes reforçaram a importância de uma paralisação total por 21 dias no Brasil inteiro e a necessidade de proteção social. Ciência diz que é o único caminho para frear a pandemia, diz o presidente da CUT, Sérgio Nobre. É o assunto que você confere então a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa agora, a quarta-feira, dia de luta em defesa da vida, da vacina e do emprego, do auxílio emergencial de R$600, o lockdown nacional. Teve paralisações, faixas, carros de som, várias atividades. Tudo foi feito em vários locais do Brasil nessa quarta-feira para denunciar o caos que a gente está vivendo hoje aqui no país. Saúde em colapso, mais de 3 mil mortes por dia pela Covid-19, obviamente, desemprego, auxílio emergencial insuficiente. Um evento virtual principal dessa quarta-feira foi a live dos presidentes das centrais sindicais. Tema central dessa live, que contou com os presidentes da CUT, o Sérgio Nobre, além dos presidentes da Força Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB, além da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, foi a necessidade recomendada por autoridades de saúde e cientistas de o país parar por 21 dias em um lockdown nacional, que, em conjunto com a vacinação em massa, pode conter o avanço acelerado das contaminações e mortes pelo coronavírus. A paralisação das atividades, defendida por governadores e prefeitos, inclusive em todo o país, enfrenta a fúria negacionista de Jair Bolsonaro, que a pretexto de defender a economia é contra qualquer tipo de isolamento social. Para ele, só idosos e pessoas doentes devem ficar em casa, apesar do total de doentes e mortos entre os jovens ter aumentado muito este ano. Representando o Fórum Nacional de Governadores, Fátima Bezerra, a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT do Rio Grande do Norte, afirmou durante a transmissão que nenhum governante fica feliz em adotar medidas de restrição, mas elas são necessárias nesse momento para salvar vidas. A Fátima Bezerra disse o seguinte: não é fácil adotar medidas mais duras, mas temos que ter responsabilidade. Em momentos de crise, temos que fazer escolhas para garantir a sobrevivência da população. A gente vai ouvir agora o presidente da CUT, Sérgio Nobre, sobre o dia de ontem e sobre a pauta das centrais, a fala dele, inclusive dessa live que foi transmitida pelas redes sociais da CUT Brasil, o Facebook e também o YouTube. Sérgio Nobre.
Durante todo o dia, nossa militância no país inteiro fez manifestações virtuais, manifestações resguardadas, todos os protocolos de segurança, nesse momento que o nosso país atinge a triste marca de 300 mil mortos, uma grande tragédia. Me lembro que em março do ano passado, o movimento sindical pautou o setor empresarial, pautou o Estado para a necessidade de um grande lockdown, que segundo a ciência, segundo os especialistas, disseram que era a medida mais correta para enfrentar a pandemia e evitar mortes. Infelizmente, o comportamento negacionista, genocida do Bolsonaro, não fez aquilo que a ciência tinha recomendado, que seria 2-3 meses de lockdown no início da pandemia, e hoje nós estamos chegando à triste marca de 300 mil mortos e as projeções apontando para 400 mil mortos, para 500 mil mortos, ainda antes do inverno. Uma tragédia. A vacina, que é a necessidade para que a gente possa imunizar a nossa população e salvar vidas, até agora só chegou a 6,5% da população brasileira. Infelizmente, o Brasil está virando uma ameaça ao mundo, porque a possibilidade de descontrole da pandemia no Brasil, a mutação do vírus, pode se espalhar para o mundo. Por isso que nessa semana nós estivemos conversando com vários governadores, estamos enviando carta à Organização Mundial de Saúde para que o Brasil tem a prioridade na obtenção da vacina, inclusive com o movimento sindical chinês, o governo da China, com o governo dos Estados Unidos, da Inglaterra, para que dê prioridade ao nosso país, porque hoje, de maneira muito triste, o Brasil é uma ameaça ao mundo. Nós estamos vivendo, além da pandemia, né, que retira a vida do povo brasileiro, nós estamos vendo a mortalidade de pequenas empresas e de empregos também no nosso país. Todo santo dia fecha milhares de pequenos negócios, em especial bares, restaurantes, pequenas empresas, que são responsáveis por mais da metade dos empregos no Brasil. É necessário que o governo volte atrás em relação ao auxílio emergencial. O governo está propondo um auxílio emergencial de R$150 a R$250, que é uma vergonha, é uma afronta ao povo brasileiro. Isso não compra sequer um botijão de gás. O país tem condições de manter o auxílio emergencial de R$600, que é condição fundamental para que a gente possa fazer um lockdown de pelo menos 21 dias, que é o que as autoridades de saúde estão recomendando agora. Agora, o lockdown de 21 dias para acontecer, a população tem que ter condição. E a condição é ter o auxílio emergencial de R$600, proteção aos empregos, proibir as demissões nesse período de alta da pandemia e também socorrer os pequenos negócios, em especial bares e restaurantes. E aí não é com um empréstimo, é com linha de fundo perdido, porque pequeno negócio não tem condição de pagar empréstimo. Portanto, o momento é dramático, mas essa é a pauta do movimento sindical: a defesa da vida, da vacina, do auxílio emergencial e preservação do emprego.
Bom, desde o início da pandemia, centrais sindicais lutam por soluções que protejam os trabalhadores. Exemplo mais claro disso é o auxílio emergencial, que por pressão das entidades foi aprovado pelo Congresso em março do ano passado com valor de R$600, justamente o triplo do que pretendia Bolsonaro na época se fizesse algum projeto desse. Bolsonaro queria R$200. O Miguel Torres, presidente da Força Sindical, lembrou que Bolsonaro foi obrigado a assinar a lei que instituiu o auxílio, mas de lá para cá o governo não fez mais nada que pudesse enfrentar a pandemia. Negou a ciência, quaisquer medidas de enfrentamento e divulgou inclusive remédios sem eficácia. Por isso, ele disse, as centrais se mantiveram unidas na pauta que trata em primeiro plano da vida dos trabalhadores mais vulneráveis. Em janeiro deste ano, as centrais elencaram as 5 prioridades na luta contra a Covid-19. São elas: vacina já, auxílio emergencial, proteção ao emprego e renda, financiamento a micro e pequenas empresas, que é justamente um setor que mais emprega no Brasil, e uma campanha nacional de solidariedade para justamente entregar ou para poder doar comida, enfim, mantimentos para as pessoas que mais precisam. Parte da frente de resistência e combate à pandemia, as propostas do Fórum Nacional de Governadores, que reúne 21 governadores estaduais, convergem com as propostas das centrais sindicais. Uma delas, o lockdown por 21 dias com amparo social aos trabalhadores para que eles possam ficar em casa. O lockdown, as centrais pensam da seguinte maneira, tanto as centrais como os governadores: faz-se o lockdown, mas você precisa garantir que as pessoas que vão estar em casa, elas não precisem sair para trabalhar para conseguir alguma renda, ou conseguir emprego, ou conseguir renda, para poder sobreviver realmente. Então faz o lockdown, mas tem que ter uma assistência social, tem que ter um auxílio emergencial que garanta condições para essas pessoas poderem ficar em casa. Na manhã dessa quarta-feira, o governador do Piauí, Wellington Dias, que inclusive participaria dessa live, mas não pôde participar, ele preside o fórum, ele não participou porque foi a um encontro em Brasília envolvendo presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, com o presidente Jair Bolsonaro, para tratar de uma estratégia no enfrentamento à Covid-19. Durante a live, a Fátima Bezerra, a live dos presidentes das centrais, a Fátima Bezerra, que representou o fórum, anunciou a notícia, enfim, né, falou sobre o encontro e comentou o resultado dessa reunião com Bolsonaro. A Fátima Bezerra disse o seguinte: o presidente anunciou que a partir de agora vai ter um comitê de crise e que vai redirecionar o enfrentamento. Aí ela fala: espero que seja verdade, e isso tem que começar por ele enterrar o desprezo pela ciência, abandonar definitivamente a postura negacionista que foi decisiva para fazer a gente chegar nessa tragédia com 300 mil mortos e o Brasil sendo visto como o país que pior tratou a pandemia. Então, Bolsonaro tem que mudar o que a gente singelamente acredita que não possa acontecer, né? Mas mudar a sua postura, o seu comportamento em relação à pandemia. Agora ele se sente pressionado, então conversa com os governadores. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.